Audiobook Grátis apresenta H nas Filipinas, um costume muito original. Esse costume assim original intitula-se O Costume do Charuto Familiar. Como acontece para todos os costumes, mesmo os mais rebarbativos, houve um observador capaz de se interessar pelo charuto familiar a ponto de descrevê-lo ao pasmo ouvido da civilização. O charuto é um móvel importantíssimo nas regiões em que o ministro da Guerra dos Estados Unidos foi há pouco a fundar a ilusão de predomínio. E também o maior charuto do mundo, o maior e o mais grosso. Mede 1,5 metro de comprimento e tem 1 polegada de grossura. Um charuto com tais proporções não se fuma assim de uma vez, e quando não o fumam, o charuto familiar repousa num buraco propositalmente preparado nas colunas de bambu dos cantos da casa, e feito em altura que qualquer criança pode agarrar. Porque nas Filipinas todo mundo fuma, o velho patriarca. O moço patriarca, o filho do patriarca e mesmo os netos. Um filipino de 3 anos não deixa de puxar a sua fumaça no charutão desconforme. As crianças de mama variam a chupação entre a mamadeira e o charuto. Quando aparece um hóspede, não se pergunta como entre nós nos tempos remotos em que não havia juioclocks e snobismo, e servido de café? Não. Agarra-se o formidável véu charuto, pu. Chá-se um trago e olerece-se logo ao vigilante, queira servir-se. Tem 3 meses, ora, outro dia, passeando pela avenida, a hora em que acendem as iluminações cegadoras dos cinematógrafos e do céu loja à luz do dia, encontrei um camarada de jornal, fino, discreto e elegante. Naturalmente falamos mal da vida alheia, e estávamos a desancar uma pessoa qualquer, quando Robin saudou um cidadão que passava. Que é? Jornalista. Não conheço. Ah! Parece que começou agora. E te porteiro e estudante. A ideia de um repórter também estudante pareceu-me esquisita. Mas não tive tempo de comentários. Passava um homem grosso, um desses homens que cheiram a bookmakers, e a viagem de ida e volta a Manaus. O Robin camarada tornou a saudar. E esse? Diretor do jornal X que o vai sair. Santo Deus! E está vendo aquele sujeito grave? Também nosso colega. E o diretor de outro jornal que já levou a breca. Pus as mãos na cabeça. A avenida estava coalha de jornalistas que eu não conhecia. O meu camarada ria. Resolvi rir também. Estávamos ambos indiferentes ao fenômeno, posto que ele nos trouxesse prejuízos morais e materiais. E o fenômeno, apesar da nossa indiferença, era alarmante. Para ser jornalista, em qualquer parte do mundo civilizado, é preciso ter vocação e prática. Já se dispensa o bom senso, como se dispensa o estilo e a impertinente gramática. Aqui não há estilo, não há gramática, não há prática, não há bom senso, não há vocação. Um pequeno estudante, naturalmente poeta, tem 1 crise monetária. A revisão incomoda-o. E difícil emendar o que os ouros escrevem, quando não se lê absoluta certeza. O povoamento do solo já não tem empregos, nem para os mineiros. Que fazer? O pequeno estudante arranja 1 empenho político e amanhece repórter, redator, jornalista. Um cidadão qualquer fracassou em todas as profissões, quebrou, foi posto fora de 1 clube de jogo. Que faz? E jornalista? Aquele moço bonito, cuja bolsa parca só se compara à opulência de vontade de frequentar as rodas chiques, vê-se à beira do abismo? Não há hesitações. Faça jornalista. O idiota que quer gastar dinheiro, o industrial esperto, o polilico com apetites de Shelley, estão em crise? Surge imediatamente o jornal para Lancaus, lançado por eles. O público que não lê os jornais feitos, vê atônito essa floração de folhas impressas e de novos jornalistas de todas as classes sociais, dos barbeiros aos gentlemen do clube dos diários, estão na perpetua expectativa, quando falam com um desconhecido, que esse desconhecido seja jornalista. Os jornais aparecem. Quem é o secretário? Um cidadão que nunca na sua vida escreveu 3 linhas. Quais são os redatores? Um moço, que é advogado, um almirante, um engenheiro, um ocioso. Jornalistas é que não há. Esses distintos cavaleiros aparecem, fazem um jornal idiota, o jornal rebenta e com ele desaparece a vocação dos redatores. Há um destes que tebentar em certo jornal da tarde, eu indaguei / vertical 2 meses depois, que se las agora? Voltei à cavação antiga, sou bicheiro. E por que essa lamentável situação? Pela. Face fino Gil DH em NS Hora Cidade de CC Indiferença, pelo cepticismo dos jornalistas profissionais, pelo laicer ler com que deixam de defender e até encorajam todas as ponto manifestações jornalísticas do país. Os engenheiros defendem-se do pratico, os médicos fazem uma guerra de morte ao curandeiro, os dentistas com diploma desenvolvem uma campanha tão feroz contra o sem diploma, que todos os anos vemos na instrução pública homens de 40 anos aflivamente desejosos de passar em francês, para poder colocar a sua placa à porta, os atores esmagam os amadores. Não há profissional que não se defenda. E humano, é animal e é também altamente moral. O jornalista carioca é o único que não se defende. Quando um deles afundar um novo diário, os pedidos de quanta influência política são logo atendidos, preterindo nomes honestos de profissionais. Quando um cidadão qualquer, deputado ou bolsista, que funda o jornal sem saber o seu valor, então é uma lastima, a lista do pessoal é do começo ao fim de estreantes lancitorios. Isso desmoraliza. Apesar da evolução dos nossos costumes, evolução vertiginosa que foi logo das sobrecasacas conselheirais aos martismo mais sandeu, ninguém se atreverá a dizer numa roda conservadora, eu sou jornalista, sem ter como resposta à pergunta, já é profissão o jornalismo. Porque infelizmente esse exaustivo trabalho, esse rude ser honesto labor ingrato para os mais dedicados, é na maioria a cavação passageira de uma porção variada de cavaleiros à espera de outra coisa. Nós, entretanto, continuávamos a passear pela avenida, quando encontramos um sujeito, cuja profissão eu sempre ignorei, mas que veste e conversa bem. O meu excelente camarada fez-lhe uma série de gentilezas. Depois, amável, batendo-lhe no ombro, você talvez não saiba. O alegre Eusebio vai ser nosso colega. Há também jornalista? Seno come a sessão mundana e os teatros, do novo jornal. Meus parabéns. Eu estava com uma louca vontade não de lhe perguntar se ele sabia o que vinha a ser teatro, mas ao menos se sabia escrever três linhas com sentido. Eu sempre fui um homem pouco exigente. Afinal, não me contive. Cortei um pouco mais o desejo e indaguei, mas, Eusebio, você entende de jornal? Ora, meu filho, fez ele. Não queiras vender caro peixe. Quem não entende desse negócio de jornal? Jornalismo é como cigarro. Não há quem não tenha experimentado. C.S.A. e olhou-me bem d'alto, com a superioridade do forte cavador que estraçalha um pobre diabo. Foi então que me lembrei do charutão das Filipinas. A imprensa carioca é bem esse charutão que toda a gente chupa, que anda por todas as bocas, dos pirralhos de mama aos velhos cretinos. Apenas, nós é que guardamos o charuto e que lhe chupamos as pontas. E como decididamente a amargura, talvez o sarro, desse fenômeno trágico elevava-me a vertigens simbólicas, deixei a avenida, com medo de ver mais jornalistas, mais fumadores, nos barbeiros, nos garçons de calé, nos transeuntes, nos cocheiros, nos motoristas, até nos cinematógrafos, onde se avolumava a onda de populares. Aro podes odmta.